ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola, pela Rádio Nacional para todo o país, nessa quarta-feira, 11 de junho de 2025, com os trabalhos técnicos do Rui Franklin, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes, e o André Marques, este que vos fala, como editor-chefe. E a gente começa o programa pedindo a sua participação, mande a sua mensagem de texto, WhatsApp da Rádio Nacional, 21, código do Rio, 97119966, 21, código do Rio, 97119966, deixa a sua opinião, o seu recado, só não pode ser mensagem de voz e nem liga pra gente, é mensagem de texto. 6-1.
O melhor da rodada.
E é o Luiz Ferreira quem conta pra gente quem foi o melhor da rodada. Boa noite, Luiz.
Fala, pessoal, tudo bem? Olha só, o melhor da rodada pra mim foi o Carlo Ancelotti, não só porque ele fez aniversário ontem, não só por conta da vitória da seleção brasileira, mas por todo o conjunto da obra. Primeiro, a gente viu uma equipe muito mais organizada em campo, um quarteto de ataque formado por Gabriel Martinelli, Vinícius Júnior, Matheus Cunha e Rafinha, muito azeitado, se movimentando muito, é verdade, ainda tem muita coisa para ser ajeitada, e um sistema defensivo que ganhou muita consistência com Casemiro e achou no Alex Ribeiro talvez o grande nome dessa data FIFA para a seleção brasileira. É óbvio, como eu disse antes, muita coisa ainda precisa ser ajeitada na seleção brasileira, muita coisa ainda precisa ser corrigida na seleção brasileira, e o Carlo Ancelotti teve apenas 2 jogos para fazer isso. Mas apenas nesses 2 jogos ele implementou parte dos seus conceitos táticos e trouxe uma coisa que estava faltando para a seleção brasileira: tranquilidade. Hoje nós vemos o time mais leve, os jogadores mais tranquilos, até na hora de conversar com a imprensa. E eu trago um detalhe interessante aqui no programa No Mundo da Bola. Eu estive presente na última entrevista coletiva do Dorival Júnior, ainda como técnico da seleção brasileira, na data FIFA daquela goleada feíssima para a Argentina por 4-1. O clima é completamente diferente do que nós estamos vendo hoje. Melhor da rodada, não só por acertar o time taticamente, não só por recuperar Casemiro, por conseguir encontrar no Alex Ribeiro um pilar que faltava para a zaga, conseguir trazer o Alexandre para o lado esquerdo, dar confiança para o Wanderson no lado direito, não só por conta disso, mas por conta de todo o conjunto da obra. Dom Carleto, Carlo Ancelotti, foi o melhor da rodada e talvez o grande nome dessa última data FIFA para a seleção brasileira. E digo mais, Dom Carleto está ficando tão grande que a gente até está se esquecendo de falar do Neymar. E pelo que a gente tem visto nas últimas entrevistas coletivas do treinador italiano, o camisa 10 do Santos vai ter que se coçar muito para pegar uma vaga nesse time aí. Beleza, galera? Bom programa para todo mundo.
Maravilha, valeu, Luiz Ferreira. E a Raquel Mota também está comigo. Raquel, quero saber de você também. Quem foi o melhor da rodada, Raquel? Boa noite.
Boa noite, André. Boa noite a você que nos acompanha aqui no Mundo da Bola. Olha, André, é difícil, né, pensar quem foi o melhor da rodada, né?
O Luiz Ferreira foi o Carleto.
Pois é, eu acho... Eu fico com o Carleto, mas eu diria também do Arthur Elias, né?
Ah,
que fez
sim,
bonito, né? Nos amistosos da seleção feminina. Então, acho que seriam os dois treinadores, né? Tanto da seleção principal masculina quanto da feminina. O que me empolga na seleção brasileira é que, finalmente, parece que a nossa zaga, né, teve um resultado. A gente consegue já ver uma zaga sólida que consegue segurar contra-ataques muito rápidos, como era o caso do Equador e do Paraguai. A zaga não deu susto. Gostei muito do Alexandre na zaga. Entrou muito bem, entrou com confiança. Zagueiro calmo, tranquilo, como a gente não via naquela zaga há muito tempo. E fazendo ali aquela dupla com o Marquinhos, pra mim, foi o encontro ali perfeito. O Wanderson, eu acho que podia melhorar um pouquinho, né? Como lateral. Pra mim, é o único ponto ainda que ainda está em aberto. A lateral esquerda, acho que o Alexandre também tá de boa ali, né? Flamengo. Pra mim, meio de campo. Já ficou muito claro que pra ele, os cães de guarda são Casemiro e Bruno Guimarães. E pra grande questão, eu ainda acho que é o ataque, né? É aquele meio atacante, o meio armador. pra frente.
É, de o Gerson resto, foi muito mal.
Pois é, o Gerson não jogou bem, né? É. Porque o Gerson não consegue. Acho que faltou o De La Cruz e o Pulgar ali pra ele, né?
Mas, ó, vou te falar, Casemiro e Bruno Guimarães são melhores.
Pois que é, sem Cruz dúvida, né? Pulgar. Mas é aquele sistema, né? Você tá acostumado a jogar com um determinado jogador, com essas características, né? E aí o Gerson acho que sentiu um pouco, ficou um pouco receoso também. E o que foi que o Ferreira falou, né? O camisa 10 para essa equipe do Ancelotti, eu não sei se o Neymar, de repente, né, agora se encaixaria. Talvez um pouco mais para frente, né, quando ele retomasse aí, quem sabe, aquele seu bom futebol,
sim,
né?
Sim.
Jogar em alto nível, porque ele é um jogador habilidoso, né? Ele é, faz a diferença, mas realmente, por enquanto, não sei se ele seria o nome para essa seleção.
É engraçado, né? Assim, a galera empolga muito fácil, né? Tá todo mundo emocionado, sim, por uma vitória 1-0 contra o Paraguai, empate suada pra caramba. Eu fico impressionado, é porque é um técnico estrangeiro, cara.
Sim, mas sabe o que eu acho, né, que a galera tá animada? É o papo que a gente vê do pessoal falando do extra-campo. Que a gente não via muitos jogadores falando disso.
Não, mas acho que os emocionados somos nós da imprensa, a galera que assistiu, porque o jogo não foi bom, cara.
Não, não foi, poderia melhorar.
Deu até um soninho no segundo tempo.
Sim, assim, a gente teve ali um ou outro lance, lance do gol, né, que foi um lance de sorte do Vini Júnior.
Muito mais individuais do que coletivos.
Exato, exato, né, de uma jogada que começa pela ponta e tal, aí sobra pro Vini Júnior, mas sim.
Pra você, quem foi o melhor em campo ontem?
Pra mim, o melhor em campo ontem... Cara, eu colocaria o Casemiro.
É, eu destaco outros acho dois jogadores. Eu gostei muito do Bruno Guimarães.
Ah, também.
Que foi muito vertical
lá,
ao longo do jogo.
Eu fico na dúvida entre o Casemiro e o Bruno Guimarães.
E o Matheus Cunha, cara. Eu gosto muito.
Então, eu também gosto. Só que eu acho que o Matheus Cunha, às vezes, ele peca por não conseguir finalizar. Porque ele é maravilhoso sem a bola. Ele faz, porque ele chama, é o que a galera não vê, né? Ele chama a marcação e consegue deixar o Vini Júnior sozinho.
Ele abre brechas.
O Rafinha fica sozinho, porque ele atrai a marcação. E é isso que a galera não vê. Por isso que eu acho, pra mim, ele só não foi melhor porque ele não conseguiu fazer o gol. Mas
sim,
ele é um cara absurdo sem a bola.
Eu
concordo
acho ele
contigo.
Bom.
Mas eu ficaria entre o Casemiro e realmente o Bruno Guimarães. Casemiro que eu odiei do jogo contra o Equador, mas ontem eu tirei o chapéu e fez aquela marcação muito boa e a transição também, né?
O Casemiro é difícil jogar mal. Ele joga sempre quase que o mesmo ali.
É.
Agora ele melhorou um pouquinho no Manchester United, né, na reta final da temporada.
Retomou, né? Retomou aquele bom futebol dele.
Retomou. Bom, mas vamos ouvir o técnico Carlo Ancelotti. Afinal de contas, o Brasil está na Copa do Mundo. E aí, me desculpem os emocionados, não é por causa do Carlo Ancelotti. O Brasil iria para a Copa do Mundo até se eu fosse o treinador, se a Raquel fosse
dúvida
a treinadora, se o Rui Franklin fosse o treinador. Desculpem a sinceridade para os emocionados. Mas vamos ouvir a comemoração por parte do Carlo Ancelotti.
Creo que ha sido un buen partido. Muy bueno la primera parte, el equipo ha jugado bien.
Eu acho que foi um bom jogo, muito bom no primeiro tempo. Jogamos bem, com a posse de bola, controlando, embora tenhamos finalizado pouco. Baixamos o ritmo no segundo tempo, mas no geral achei um jogo completo. Estamos bem contentes pela classificação. Agora temos que trabalhar e temos um ano para isso. É importante encerrar a classificação nesses dois jogos com boas atuações. A torcida está contente e eu quero agradecer ao torcedor pela recepção que fizeram. Saímos contentes e agora é olhar adiante.
Salimos muito contentes a mirar adelante.
Ancelotti falou sobre as mudanças que fez no time e que entrou em campo ontem. O treinador italiano elogiou as atuações de Gabriel Martinelli e Matheus Cunha.
A ideia era mudar um pouco o setor ofensivo e colocar um pouco mais de energia. Martinelli mudou de posição com Vini, Cunha ajudou na posse de bola no ataque e no controle de jogo. É um atacante que se movimenta muito bem. Cunha, Martinelli, Rafinha, o time combinou bem. Wanderson empurrou muito o Paraguai pelo lado direito. Jogaram bem e por isso estou contente.
Hemos jugado bien, por esto estoy contento.
Dom Carleto também falou da importância da intensidade e da pressão no futebol moderno. Ele explicou a mudança na estratégia adotada contra o Paraguai.
O futebol moderno é intensidade. É intensidade com balão, é intensidade também sem balão.
É preciso ter intensidade com e sem a bola no futebol moderno. A pressão é importante, pois não permite que o rival tenha tempo para jogar como ele quer. Há um problema, porque é preciso correr para fazer a pressão, e a equipe tem que se sacrificar, ter compromisso e atitude. E o time teve isso nos dois jogos. Queríamos fazer mais pressão do que fizemos contra o Equador, mostrar uma versão distinta. E nesse jogo fizemos bem. Pressionar é muito importante.
Pero la llave, sí, presionar es muy, muy importante, pero hay que correr.
Por fim, Carlo Ancelotti falou sobre seu planejamento até a próxima data FIFA e as observações que pretende fazer no período.
Primeiro, vacaciones, porque não me recuerdo o último dia de vacaciones. Segundo,
sim, primeiro, quero tirar férias, porque não lembro da última vez que tive férias. Segundo, quero ir à Copa do Mundo de Clubes. E terceiro, eu tenho uma lista ampla de jogadores que estão em todo o mundo. No Brasil, na Europa, na Arábia, temos uns 70 jogadores e temos tempo de avaliar cada um deles. Todos esses 70 jogadores têm condições de ir à Copa do Mundo. Não existe uma lista definitiva de 25 ou 26 jogadores ainda. E eu gostei muito da atitude, do compromisso e do ambiente que esses convocados trouxeram nessa primeira convocação. Mas temos que valorizar muito os jogadores que estão atuando mundo afora.
Temos que evaluar os muitos jogadores que estão jogando no futebol mundial.
Tá aí, portanto, Carlo Ancelotti, Brasil 1, Paraguai 0. Agora, antes de seguir o programa, eu queria tocar no assunto Gerson, já que hoje o Vene Casagrande, que é um conceituado jornalista aqui do Rio de Janeiro, confirmou, né, a negociação está concluída, o Zenit vai pagar os 25 milhões de dólares, né, de euros, pela multa rescisória do Gerson, que depois do Mundial de Clubes, da Copa do Mundo de Clubes, vai jogar no futebol russo, vai ganhar 3 vezes mais por lá, no futebol russo. Raquel Mota, lógico que esportivamente é ruim. A Rússia está lá relegada a segundo, terceiro plano, principalmente por conta da guerra contra a Ucrânia. Todo mundo largou de mão a Rússia e tudo bem, faz parte mesmo, é assim mesmo. Agora, financeiramente, é um contrato que é irrecusável.
Pois é, né? Se a gente pensar em termos financeiros, né? Até que a gente estava conversando um pouco em off, né? Realmente, o Gerson no Flamengo já ganhou tudo, né? Falta o Mundial e sabe que é uma tarefa muito difícil, né? Principalmente no formato que tá agora. Então ele recebe essa proposta aí, né? Tem o pai dele como principal empresário, né? Que pressionou o Flamengo. E aí, como você falou, vem anuncia, né? É irrecusável pela questão financeira, né? Mas tem que ver se o Gerson realmente vai conseguir se adaptar. Porque se ele não se adaptou ao frio europeu, à vida na Europa, né? Imagina, não que na Rússia não seja, mas é outro estilo de vida europeia, né? Não é como ele estava no futebol francês, por exemplo. Então, é um ponto que ele tem que pesar também de com quem ele vai lidar, com quem ele vai conviver, e principalmente é o país que está em guerra. Então, é uma situação delicada que ele deveria avaliar mais, né? Pela questão financeira, parece que foi o que pesou no bolso do Gerson.
Você acha que o Flamengo ele tem que se portar como na Copa do Mundo de Clubes? Ele já tem que pensar no substituto do Gerson, de repente dar um banco pro Gerson, colocar outro jogador, ou é curtir esses últimos momentos do Gerson com a camisa rubro-negra?
Eu acho que essa é a segunda opção, André, porque provavelmente o Gerson vai querer mostrar serviço para poder sair bem com a torcida, né? Então tem que aproveitar esse bom momento dele, essa boa fase, até para quem sabe receber uma proposta de outro clube, né? Vai que um outro clube europeu aí pense em segurar essa proposta do Zenit ou algum clube da Arábia, né? Porque o próprio Ancelotti falou isso pro Gerson, que a gente viu nas entrevistas, né? De falar que ele seria observado, mas o que ia valer pra ele é no Mundial. E, inclusive, essa lista de 70 jogadores foi o que o Ancelotti falou. Ele quer avaliar jogadores brasileiros que vão jogar no Mundial. Então, o Mundial é uma vitrine. E o Flamengo sabe disso. Então, o Flamengo vai colocar o Gerson pra jogar no seu limite máximo. Eu colocaria o Gerson pra jogar todas as partidas. Ele estando bem fisicamente, jogaria tudo.
Vamos ver o que acontece, né? São 6h13.
Momento estádio.
Com o professor Wagner Gomes.
O Campeonato Mundial Sênior de Judô deste ano acontecerá de 13 a 20 de julho em Budapeste, na Hungria. Foram convocados para representar o Brasil, entre outros, as campeãs olímpicas Rafaela Silva e Beatriz Souza, o medalhista olímpico Rafael Macedo e o campeão pan-americano Gabriel Falcão. A Confederação Brasileira de Judô convocou também os judocas que disputarão os Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção, no Paraguai, que serão de 10 a 13 de agosto. A Federação Internacional de Judô suspendeu a Federação Portuguesa devido ao acúmulo de dívidas dos portugueses com a entidade. A cidade de Cuiabá recebeu o Campeonato Brasileiro Interclubes, Loterias Caixa, Sub-18 de Atletismo. Participaram 795 atletas de 23 estados e do Distrito Federal. Durante a competição, foram estabelecidos 3 recordes de competição, com Beatriz Camargo Monteiro Silva nos 100 metros com barreiras. O tempo foi de 13 segundos e 58 centésimos. Raquel de Souza Maximiano da Silva, com 23 segundos e 68 centésimos. Alexander Cordeiro Santa Cruz, com 15 metros e 78 centímetros no salto triplo. Ele está liderando o ranking mundial da categoria. O campeão foi o SESI São Paulo, com 128 pontos. Em segundo ficou FECAM Acercan, de Campo Mourão, no Paraná, com 101 pontos. E fechando o pódio, a SED de Macaé, Rio de Janeiro, com 89 pontos.
E falando de tênis, a brasileira Bia Haddad Maia foi derrotada pela norte-americana Emma Navarro de virada e está eliminada do WTA 500 de Queens. A tenista número 1 do Brasil venceu o primeiro set por 6-1, teve o match point no segundo set, mas acabou perdendo por 7-6 no tie-break. No terceiro set, Bia foi derrotada por 6-3. Bia Haddad Maia soma agora 7 vitórias e 17 derrotas na temporada 2025. Seu melhor resultado neste ano foi a semifinal no WTA 500 de Estrasburgo, na França. Na semana seguinte, no entanto, acabou sendo eliminada logo na primeira rodada de Roland Garros. Boa sorte para Bia Haddad aí na sequência desse ano. E os clubes do Rio definiram o futuro campeonato carioca. Lógico, de 2026, né? Em reunião do Conselho Arbitral hoje pela manhã, na sede da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, o Carlos Molinari acompanhou o arbitral e traz todas as informações. Vamos conferir.
Nesta quarta-feira foi realizado o arbitral da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, definindo como será o Campeonato Carioca de 2026, ano em que a competição completa 120 anos. O regulamento está totalmente diferente. Os 12 times serão divididos em 2 grupos de 6 clubes. Cada clube joga com os 6 adversários do outro grupo em turno único. Ou seja, você não enfrenta os adversários da sua própria chave. Os 4 melhores colocados de cada grupo enfrentarão os rivais do seu grupo só nas quartas de final em jogo único. O primeiro lugar do grupo A pega o quarto colocado do grupo A, o segundo colocado do grupo A pega o terceiro colocado do grupo A, e assim também acontece no grupo B. Os 4 vencedores jogam as semifinais, aí sim com jogos em ida e volta. Os 4 perdedores das quartas de final disputam a Taça Rio para saber quem será o 5º colocado, que terá vaga direta na Copa do Brasil de 2027. O início da competição será no dia 21 de janeiro de 2026 e a final será em jogo único, algo raro na história do Campeonato Carioca, no dia 15 de março. Ou seja, para ser campeão, será necessário disputar apenas 10 jogos. Coincidentemente, mesmo número de jogos que o campeão precisou disputar na primeira edição do Carioca, lá em 1906. O clube de pior campanha na fase de grupos, após aqueles 6 jogos iniciais, vai ser rebaixado diretamente. O segundo time com pior pontuação nessa primeira fase vai jogar com o vice-campeão da segunda divisão para saber quem ficará na elite para 2027. Além dos 4 grandes, jogam o Carioca o Boa Vista, o Madureira, o Sampaio Correia, o Maricá, a Portuguesa, o Volta Redonda, o Nova Iguaçu e quem ganhar a Segundona, que ainda está sendo disputada. É assim que vai ser o Cariocão 2026. Da equipe de esportes da EBC, Carlos Molinari.
Maravilha, menos datas, né? Muda o regulamento, faz parte. Eu só não entendi por que um jogo nas quartas de final, 2 na semifinal e 1 na decisão. Assim, parece que foi jogado meio aleatório assim. Ah, vamos fazer 2 em uma dessas fases aí. Ah, semifinal? Semifinal, tá bom, tá bom. Então, beleza. Só não entendi isso.
Jogar na geladeira, né? Joga pra cima. O que joga, ficar na geladeira é a final é 1, que cair na mesa são 2 e cair no chão mais 1.
Não seria mais interessante um jogo nas quartas, 1 na semi, 2 finais?
Exato, eu concordo. Porque eu acho que dá mais emoção no final, você faz aquela vai e volta. Porque você pega. O time pode ter um dia ruim, mas claro, ele tem um jogo de volta pra poder definir. E aí realmente fica esse 1, 2, 1, não dá. Eu não consigo ter. Pra mim, isso não é critério. Exato. Ou joga tudo com dois.
Tudo com dois não dá pelo regulamento.
Pois é, mas poderia ser assim, né? Mas
O número de datas é menor.
É, foi a opção.
Exato. Bom, e o Brasileirão tá de volta, né? Depois da data FIFA, mas por pouco tempo. Só tem essa rodada agora do meio de semana. E depois começa a Copa do Mundo de clubes da FIFA. Vale lembrar que Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras não entram em campo nessa rodada, já estão nos Estados Unidos, e as partidas contra Mirassol, Sport, Ceará e Juventude, respectivamente, foram adiadas. Vamos então aos jogos que acontecerão nessa rodada 12 do Campeonato Brasileiro. É amanhã, às 7 da noite, tem Bragantino e Bahia, Vitória e Cruzeiro. Às 7h30 tem Fortaleza e Santos. Às 8 da noite, Grêmio e Corinthians. 9h30 da noite tem Atlético Mineiro e Internacional, e o jogo que a Nacional transmite, São Paulo e Vasco, a bola rola no Morumbi às 9h30. Bom, o Rodrigo Ricardo então traz informações desse jogão, São Paulo e Vasco, vamos conferir.
Quinta é dia de São Paulo e Vasco, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece às 9h30 da noite no Morumbis. O tricolor paulista tem 12 pontos e está na 13ª posição da tabela. A novidade são paulina é o atacante Juan de Nenho. O argentino está regularizado e à disposição do treinador Luiz Zubeldia.
Estou com essa falta de ritmo no jogo. Pela questão normal de que amanhã vou enfrentar jogadores que tem 20 jogos, talvez. E eu só fiz 90 minutos. Mas isso não é um impedimento. O jogador tem que estar preparado para isso, na parte mental, na parte física e técnica. E eu sinto que estou preparado. Eu vou tentar, como falei na minha apresentação aí com o clube, que é um... Entendo que é um processo, mas vou colocar toda a minha parte para que esse processo seja o mais curto possível. Se pode ser já amanhã, vai ser amanhã.
Dinheiro veio do Cruzeiro e para substituir Caleri, que sofreu uma ligação no ligamento cruzado do joelho esquerdo e só volta a campo no ano que vem. Pelo lado vascaíno, a baixa é o volante Paulinho, por conta de uma virose. O técnico Fernando Diniz realizou esta tarde o último treino no CT Moacir Barbosa e relacionou o jovem GB para o jogo, assim como Rayan, que estava no Egito servindo a seleção brasileira sub-20. O craque Felipe Coutinho deve estar entre os titulares vascaínos. O meia está em processo de renovação com o Gigante da Colina, como conta o CEO vascaíno Carlos Amodeu.
Nós queremos a manutenção do Felipe Coutinho, né? Ele é um atleta que ele vem se readaptando cada vez mais ao futebol brasileiro e às exigências de calendário, principalmente do Campeonato Brasileiro. A gente já tem tratativas iniciadas com seus agentes para a gente conduzir esse processo de um novo contrato para ele, e a gente espera que tudo isso aconteça naturalmente e que no retorno da competição ele já esteja com um novo contrato firmado conosco e continue fazendo parte do nosso elenco pela importância técnica que ele tem para o grupo.
O Vasco está na 15ª posição com 10 pontos. Só lembrando que a Nacional transmite ao vivo São Paulo e Vasco nesta quinta, a partir das 9h15 da noite. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, todo mundo ficou parado aí na data FIFA, os dois estão bem ameaçados, tanto São Paulo como principalmente o Vasco. São dois pontinhos na tabela que separam, né?
Pois é, né? Mas são aqueles pontinhos que podem definir quem vai ficar ali naquele famoso G8 ou quem vai para a zona do rebaixamento.
Ainda,
né?
Mais Vasco. Nesse mês aí de Mundial, quem ficar na zona de rebaixamento é um mês na zona
pois
de rebaixamento.
Pois é, e aí fica um mês ali naquele drama de ter que recompor elenco, aproveitar a janela. O Vasco tem que abrir o olho, né? Fernando Diniz tem que trabalhar muito com a sua equipe. Fernando Diniz vai ter um mês praticamente para impor o seu dinizismo.
É.
Mas vamos ver se o elenco do Vasco vai ajudar, né, André?
É, vamos torcer. E falando do Mundial de Clubes, né, da Copa do Mundo de Clubes, o Botafogo tá com o elenco já completo nos Estados Unidos. O recém-contratado Joaquim Correia e o Savarino, que estava com a seleção da Venezuela, devem se juntar ao grupo até o final do dia. O atacante Arthur Cabral comenta sobre o início dos treinos visando a competição.
Foi muito bom, acho que foi muito produtivo. Acho que a gente ficou um tempo sem treinar. Nessa volta a gente sente um pouco mais, por causa da viagem também que é cansativo, mas acho que foi muito produtivo pra gente. Fizemos um bom treino e vamos se preparar para esse grande confronto no primeiro jogo.
É só trazendo certinho aqui, esse é o Arthur, né, que joga pela ponta. O Arthur Cabral foi contratado, amanhã a gente ouve o Arthur Cabral. Bom, o Arthur também garantiu que o elenco está descansado e focado na estreia do Glorioso.
A gente chegou aqui, fizemos uma ótima viagem, chegamos, deu para descansar um pouco, mas como te falei, esses três dias que tem uma folguinha também, a gente volta a dar um pouco, abafa um pouco, mas faz parte. Acho que nossa comissão aqui já sabe estar preparada, a gente trabalhou muito bem e a gente está preparado.
Raquel, o Botafogo depende muito do primeiro jogo, né?
Pois é, depende muito do primeiro jogo. Teoricamente, a equipe mais fácil da chave, né? Porque depois tem a pedreira de PSG e Atlético de Madrid. Então, o Botafogo tem que ir com tudo, né? Pra vencer e convencer nessa primeira partida. Eu acho que vai ser um jogo mais difícil, incrivelmente, porque é o jogo da estreia, é o jogo nesse novo formato, é como eles vão se adaptar. E o Botafogo tem que ganhar. Elenco tem, né? Vamos ver se o emocional vai prevalecer sobre o físico. Mas tô torcendo aí pelo Botafogo. Eu torço pelos times brasileiros, né? Espero que o Botafogo consiga um bom resultado. Vamos aguardar.
Já o Fluminense venceu o Charleston Battery por 6-2 em jogo treino na preparação para a Copa de Clubes, né? O Nonato, René, Ignacio, Thiago Santos e o Cano duas vezes marcaram os gols da equipe treinada pelo Renato Gaúcho. O técnico tricolor falou sobre o privilégio de disputar o Mundial no comando da equipe.
Bom, é um privilégio, em primeiro lugar, estar aqui, juntamente com o Fluminense, disputando esse Mundial. E para mim é uma alegria muito grande. Espero que a gente possa fazer um grande trabalho, possa ter grandes resultados. A gente sabe o quanto é difícil, porque, como falei, são os melhores times do mundo, os melhores jogadores do mundo. E a gente precisa encarar com muita seriedade. O grupo está treinando bastante, a gente está tendo bastante tempo para poder treinar a parte física, a parte técnica, a parte tática, até porque a gente sabe o quanto é importante para o clube, o quanto é importante para a nossa torcida a gente fazer esse grande Mundial. E fazer bonito, o objetivo é esse, a primeira fase, o primeiro passo é a gente passar de fase e depois até onde a gente pode chegar. A gente sabe que a gente vai jogar contra clubes que têm, digamos assim, financeiramente é bem mais adiantado que o Fluminense. Eles têm essa vantagem de terem os melhores jogadores do mundo, mas eu confio bastante no meu grupo e tenho certeza que a gente vai fazer um grande Mundial.
Renato Gaúcho também falou sobre a chegada de Soteldo, novo reforço do Flu.
Ela é pesada, o Soteldo. Ela é bastante pesada. Vamos ver se você vai dar conta, né? Mas é um privilégio trabalhar de novo com ele. Eu tenho certeza que ele já vai cair nas graças da torcida, porque é um jogador bastante objetivo com a bola. É um jogador que tem a característica de um para um. Eu tenho certeza que essa camisa vai ajudar bastante ele.
Tá aí, portanto, o técnico Renato Gaúcho. O Soteldo cai bem no Fluminense, Raquel Mota?
Ah, eu gosto do Soteldo. Ele é abusado, né? Eu gosto de jogador abusado, particularmente. Eu acho que ele é um jogador muito habilidoso, muito bom. Eu acho que ele, sinceramente, é a cara do Renato. Que é aquele cara que gosta de arrumar confusão, catimbeiro, sim, habilidoso. Eu acho que cai muito bem nesse time do Renato Gaúcho. Gosto do futebol do Soteldo.
Pro Fluminense também é fundamental esse primeiro jogo com o Borussia, né?
Pois é, né? A mesma história do Botafogo. Tem que fazer jogar bem. Tem uma pedreira logo pela frente, né? Já simplesmente vai pegar o Borussia. E vamos ver como é que a equipe de Laranjeiras vai se sair, né? Aquilo, futebol não tem lógica, né, André? A gente sabe disso. Mas vai ser um desafio daqueles bem pedreiros para a equipe do Fluminense.
Maravilha. Raquel Mota, um abraço. Até a próxima, Raquel.
Forte abraço, André. Até a próxima.
E a gente fecha o programa com o gol da vitória que colocou o Brasil na Copa de 2026. Valeu, galera. Um abraço.
O gol nacional. Luciana Zocaibe. Vai pra cima da marcação, Rafinha. Gingou de um lado pro outro, tá no bico da grande área. São 3-1 ali. É o Rafinha tentando. Na sobra, Matheus Cunha ganhou. Vem pra linha de fundo, cruzamento. Neilda! Pelo lado direito, o Matheus Cunha fez o cruzamento rasteiro. Dessa vez o Vini Júnior chegou nela para empurrar pro fundo da rede. Na marca dos 44 do primeiro tempo, Vini Júnior abre o placar. Na jogada do Rafinha, eram 3 ali com ele. Teve dificuldade no lance, acreditou o Matheus Cunha. Foi pra linha de fundo, viu bem a chegada do Vini, que empurrou pro fundo do barbante. 44 no relógio, Vini tem a 10 nas costas. E o placar da Nacional tá marcando assim. Brasil 1, Vinícius Júnior. Paraguai 0.